Laudetur Jesus Christus.
Sintoniza a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Celebram-se hoje 5 anos da Stasio Orbis. Precisamente no dia 27 de março de 2020, quando o Papa Francisco, numa praça de São Pedro deserta, rezou pelo mundo atingido pela pandemia. A Diocese de São Tomé e Príncipe acolheu recentemente na Casa das Filhas da Caridade Serva dos Pobres a Assembleia Geral e Eletiva da União dos Religiosos de São Tomé e Príncipe, um evento que reuniu religiosos e religiosas, sacerdotes e leigos em missão no país. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Passaram-se 5 anos desde que o Papa Francisco, sozinho, caminhava até o sagrado da Basílica de São Pedro. Chovia naquela noite. A praça estava dramaticamente vazia, embora milhões de pessoas em todo o mundo estivessem sintonizadas com ele, absorvidas pelas suas televisões ainda presas na longa quarentena de lockdown, com medo do vírus invisível que estava fazendo tantas vítimas e levando-as para as unidades de terapia intensiva dos hospitais sem que seus parentes pudessem vê-las, saudá-las ou até mesmo celebrar as exéquias. Com aquele gesto, com aquela oração e depois com a missa diária na capela de Santa Marta, o sucessor de Pedro se fez próximo de todos. Havia incluído todos no abraço da praça vazia na bênção com o Santíssimo, no simples gesto de beijar os pés do crucifixo, que parecia lacrimejar por estar exposto às intempéries do clima inclemente de uma noite de início de primavera. Estava em contato com as pessoas. Não estive sozinho em nenhum momento, contaria o Papa algum tempo depois. Só, mas não sozinho. Em oração por um mundo perdido. Uma imagem poderosa e inesquecível que marcou o pontificado. Naquela ocasião, Francisco disse, dirigindo-se a Deus, chamas-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Nos meses seguintes, teria repetido que de uma crise nunca se sai como antes. Nunca. Saímos melhores ou piores. 5 anos depois, observa o diretor editorial da Rádio Vaticano Vatican News, Dr. Andrea Tornielli, olhando ao redor, é impossível afirmar que saímos melhores, com o mundo dilacerado pela violência dos senhores da guerra, que pensa em rearmamento em vez de combater a fome. Não estamos mais em quarentena e agora a situação se inverteu. A praça está cheia de pessoas que celebram o jubileu e quem não está lá agora é o bispo de Roma, que reza por nós e pela paz do seu quarto na Casa Santa Marta, recuperando-se de uma grave pneumonia. Mas aquela harmonia não foi quebrada, e as suas palavras da época são mais atuais do que nunca. Ainda hoje, especialmente hoje, é tempo de escolher o que conta e o que passa. De 28 a 30 de março, será realizado o 6º grande evento do jubileu dedicado aos missionários, com a participação de sacerdotes missionários da Misericórdia, vindos do mundo inteiro e acompanhados por familiares e colaboradores. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
Itália, Brasil, Estados Unidos, Polônia, Espanha, França, México, Alemanha, Eslováquia, Filipinas, Bangladesh, Ucrânia, Colômbia, Índia. Esses são os países de onde provém cerca de 500 missionários da Misericórdia que, de sexta-feira, 28 de março até domingo, viverão o seu jubileu, o 6º dos grandes eventos do calendário do Ano Santo dedicado à esperança. Francisco, que retornou à Casa Santa Marta depois de ficar internado por mais de um mês no Hospital Gemelli, não poderá estar presente, mas enviará uma mensagem escrita. O número de missionários da Misericórdia, cujo ministério particular foi instituído pelo Papa por ocasião do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, com a bula de proclamação em 2015, está em constante aumento e, até o momento, há 1.258 sacerdotes instituídos no mundo inteiro. Os missionários, sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus, receberam a faculdade especial de perdoar até mesmo os pecados reservados à Sé Apostólica. O Jubileu dos Missionários da Misericórdia tem início às 10 horas locais da manhã de sexta-feira, 28 de março, com uma oração na Sala Paulo VI de abertura do 4º Encontro Mundial dos Missionários. A Conferência Internacional, organizada pelo Dicastério para a Evangelização e realizada a cada 2 anos, terá como tema central o perdão como fonte de esperança e será dividida em 2 sessões de formação. A primeira sessão, de caráter teológico, será introduzida às 10h30 por Dom Rino Fisichella, próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, enquanto na segunda sessão, a partir do meio-dia, serão oferecidas aos participantes algumas orientações para o seu cuidado pastoral. O encontro continuará às 16 horas com a celebração da 12ª 24 horas para o Senhor na Basílica de Santa Andrea della Valle, reservada aos missionários. A iniciativa Quaresmal de Oração e Reconciliação, realizada por Desejo de Francisco em 2013, também será celebrada em todas as dioceses do mundo na véspera do 4º domingo da Quaresma, entre sexta-feira 28 e sábado 29 de março. Para esta edição, no ano jubilar, o pontífice escolheu um lema particularmente significativo: Tu és a minha esperança, Salmo 71, versículo 5. O objetivo do evento é colocar o sacramento da reconciliação novamente no centro da vida pastoral da Igreja. No site do Dicastério para a Evangelização é possível, para as paróquias e comunidades cristãs, baixar gratuitamente o subsídio para a celebração comunitária da liturgia. No sábado 29 de março, os missionários terão a oportunidade de vivenciar sua peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro entre as 9 e as 11 horas. Em seguida, eles se reunirão para a oração do terço na Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos. O evento jubilar será concluído no domingo, 30 de março, com a celebração da missa, presidida por Dom Fisichella, na Basílica de Santa Andrea della Valle, centro de Roma, às 10 horas. Por fim, no domingo à tarde, será realizado o 5º dos concertos do Ano Santo para a resenha O Jubileu é Cultura, para os missionários e todos os que desejarem assistir. O concerto sinfônico gratuito Missa Papae Francisci, em memória de Ennio Morricone, interpretado pela Orquestra Roma Sinfonietta, juntamente com o novo Coro Lírico Sinfônico Romano e o Coro Claudio Casini, da Universidade de Roma Tor Vergata. A apresentação, conduzida pelo maestro Gabriele Bonolis, será realizada às 16 horas na Igreja dos Santos Ambrósio e Carlos, al Corso.
Aplicar o sínodo é cuidar de pessoas concretas. Quem o diz é a médica Silvia Monteiro, que partindo do seu contacto com doentes, assinala a importância da Igreja habitar as periferias existenciais, junto dos que mais sofrem. Afirma que só o amor é que nos pode abrir caminho à esperança, pois o segredo do amor é cuidar. É o episódio 6 da iniciativa No Coração da Esperança, da Rede Sinodal, em Portugal. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. A iniciativa No Coração da Esperança, da Rede Sinodal em Portugal, continua a produzir conteúdos sinodais e, nesta fase de recepção do documento final do Sínodo, apresenta aqui o episódio 6 desta produção. É a segunda parte da entrevista com a médica Silvia Monteiro.
Todos, todos, todos. A Igreja é lugar para todos.
tendo em conta que na primeira fase do sínodo foram constatadas algumas doenças na Igreja, como o clericalismo, por exemplo, que ajuda pode dar a comunicação médica para que a aplicação das conclusões do sínodo possa ser, em certo sentido, terapêutica?
Bom, esta é uma pergunta difícil, mas vou aqui procurar estabelecer uma analogia entre as duas áreas. Bom, em medicina, quando se desenvolve evidência científica com os ensaios clínicos, periodicamente são elaboradas guidelines, ou seja, recomendações que todos nós, isso é particularmente verdade em cardiologia, todos nós conhecemos bem, estudamos e depois temos que aplicar na nossa prática clínica em cada organização e em cada doente que temos à frente. E, de facto, há barreiras muito importantes na implementação. E esta é uma noção importante que queria deixar aqui. Nós podemos saber tudo, mas a implementação em cada caso clínico concreto é difícil e existem barreiras importantes. E, por isso, qual é que eu acho que é a principal característica que todos temos que ter? Antes de mais, acreditar. Ou seja, eu tenho que acreditar que aquela estratégia que está ali naquele documento vai mudar o prognóstico do meu doente. Porque se eu acreditar, vou tentar ultrapassar todas as barreiras. Ora, para implementar o nosso documento sinodal, é preciso, antes de mais, acreditar. Acreditar que esta é a nova forma de ser Igreja, que Deus nos está a conduzir para os nossos dias de hoje. E, portanto, isto exige, para acreditar, exige uma conversão pessoal e comunitária. Só desta forma é que vamos ter a resiliência e a motivação necessária para ultrapassar as barreiras, que obviamente vão ser muitas. Depois, outra coisa importante, que vem um pouco desta experiência da prática clínica, se não podemos chegar a todo lado, temos que definir prioridades, focar naquilo que é essencial. Depois, partilhar boas práticas. Okay? Não precisamos todos de inventar a roda. O que já está a ser bem feito por outras comunidades, vamos aplicar também nas nossas. Naturalmente que a Igreja precisa muito de otimizar a sua organização, avançar para a inovação, por que não? Contudo, o essencial vai ser mesmo caminharmos todos juntos e deixarmos iluminar pelo Espírito Santo. Falou em comunicação médica e, de facto, a Igreja e a medicina têm em comum, no fundo, promover a dignidade da vida humana, isto é, cuidar de pessoas concretas, com um rosto, com uma história, com uma família, como nós. Eu penso que esta tem que ser a centralidade da nossa ação, cuidar da pessoa humana. E, enquanto médica, permita-me que diga isto, parece-me que o cuidar da pessoa é, sem dúvida, uma experiência de humanização brutal, que partilha enquanto médica, enquanto mulher de Igreja, que nos ensina qual é que é o nosso propósito de vida e que nos permite, efetivamente, cumprir plenamente a nossa missão. Quando falamos de comunicar e comunicar com pessoas, doentes ou não, é muito importante cuidarmos da nossa linguagem. E a linguagem deve ser sempre muito clara, aberta, muito colaborativa, muito próxima, sempre num ambiente de diálogo e partilha. Lembro sempre, na mensagem para as comunicações sociais, penso que no ano 2023, o nosso querido Papa Francisco convidava os jornalistas, mas no fundo a todos nós, a falarmos com o coração e a testemunhar a verdade no amor. E este é o grande segredo da comunicação interpessoal. É muito importante, exigente, porque exige-nos um coração purificado. Para falarmos com o coração, ele tem que estar purificado e, no fundo, obriga-nos a uma entrega total. Somos pessoas por inteiro à frente da pessoa, do meu doente, que tenho à frente e em que entregamos tudo e, portanto, inteiramente todo o nosso ser. E, portanto, trazer também esta forma de comunicar para a Igreja parece muito interessante neste contexto. Sobretudo numa altura em que claramente a sociedade tem uma postura muito indiferente à mensagem de Cristo. Parece-me que a Igreja perdeu a capacidade de tocar a vida concreta das pessoas. E por isso acho que todos em conjunto precisamos de melhorar a nossa comunicação. Para isso precisamos de novas linguagens, novas estratégias, precisamos de novos testemunhos de vida muito inseridos no mundo de hoje, para podermos então, no fundo, comunicar de uma forma apaixonada as maravilhas do amor de Deus para nós. Penso que a nossa comunicação tem que, de alguma forma, tocar diretamente a vida concreta das pessoas. Não podemos falar para o abstrato. É fundamental ir ao concreto da vida. Claro que estamos em tempos muito difíceis, não é? Tempos difíceis dentro da Igreja, no mundo, e às vezes apetece desanimar e parar. Acho que não é esse o tempo. Eu queria deixar aqui uma mensagem positiva. Acho que este é o tempo em que precisamos de sonhar. Sonhar na construção desta nova forma de ser Igreja. Acredito que este é o tempo de percebermos que só o amor é que nos pode abrir caminho à esperança. Aquela esperança que nos abre caminhos de transcendência e, sobretudo, que nos dá a coragem para sairmos de nós próprios, para assumirmos a vida como um dom e para entregar esta vida por inteiro ao serviço da humanidade. Já a terminar, queria deixar aqui uma última ideia, que falamos na necessidade de prioridades. Eu penso que nesta altura e nesta fase de implementação, em que são necessárias muitas coisas ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante que cada comunidade pare para pensar quais são as suas prioridades. E a pergunta que tem que responder é: onde é que nós não podemos mesmo falhar? Nas nossas ações, qual é a nossa prioridade? Na minha perspectiva, parece-me que a Igreja deve ir ao encontro e deve habitar, sobretudo, as periferias. E permita-me que fale aqui da pessoa doente, que me é muito cara. E esta tem que ser uma prioridade para a Igreja, acompanhar a pessoa doente, particularmente a pessoa em cuidados de fim de vida, acompanhar as suas famílias, cuidar da pastoral do luto, que tem tido muito pouco impacto na nossa Igreja. Penso que não há fragilidade maior que esta. É aqui que a Igreja tem que estar. É fundamental acompanhar e apoiar todas as formas de pobreza, enfim, os migrantes, as vítimas de abusos sexuais. Eu penso que aqui é a área em que não podemos falhar. Não vale a pena estarmos a pensar em grandes eventos e mais eventos e muitas pessoas se esquecemos estas periferias. Na minha perspectiva, começamos por aqui, se depois temos tempo, então vamos avançando noutras áreas, mas penso que este circuito tem estado um pouco invertido. E depois, quer dizer, neste mundo, eu penso que todos nós, cada um de nós, povo de Deus, tem de facto que se preocupar, que se deixar ferir interiormente para ir ao encontro do outro e para sujar as mãos e fazer alguma coisa. Porque eu acho que o grande desafio dos nossos dias é mesmo cuidar de cada pessoa em concreto. Temos que deixar o abstrato, as ilações, o estarmos a falar, não sabemos bem para quem. Não, a nossa ação tem que ser para pessoas em concreto. Colocar sempre a pessoa no centro e, no fundo, unirmo-nos em torno deste bem comum. Porque se há coisa que eu tenho aprendido até nos últimos tempos por experiência pessoal, é que realmente o segredo da vida é amar. E o segredo do amor é cuidar. A terminar, e numa altura em que rezamos pelo nosso querido Papa Francisco, que atravessa uma fase tão crítica, queria lançar aqui o desafio. Tenhamos a coragem de colaborar com este legado, este grande legado que o Papa Francisco nos deixa, de construir uma igreja inclusiva, missionária, uma igreja em saída, de portas abertas, que não tem medo de percorrer as estradas do mundo, as periferias da humanidade, sempre centrados no verdadeiro espírito do Evangelho. Uma igreja sinodal em que caminhamos todos juntos, iluminados pelo Espírito Santo e guiados apenas pela vontade de Deus.
Era a médica Sílvia Monteiro, cardiologista em Coimbra e que pertence à rede sinodal em Portugal. E colabora na iniciativa No Coração da Esperança, uma parceria com Diário do Minho, Voz Portugalense, Correio do Voga, Correio de Coimbra, A Guarda, Sete Margens, Rede Mundial de Oração do Papa e Folha do Domingo. Laudetur Jesus Christus.
A Diocese de São Tomé e Príncipe acolheu recentemente na Casa das Filhas da Caridade Serva dos Pobres, na paróquia de Santa Ana, a Assembleia Geral Eletiva da União dos Religiosos São Tomé e Príncipe, um evento que reuniu religiosos e religiosas, sacerdotes e leigos em missão no país. De São Tomé, Melba de Seita.
A União dos Religiosos de São Tomé e Príncipe foi criada nos anos 80 e contava apenas com a participação das irmãs e mais tarde com a chegada das outras congregações ao NIRSTIP, conta hoje com cerca de 12 congregações. O Frei Admar e o João Delgado teve o seu primeiro mandato em 2022 e terminou em 2025 e novamente foi reeleito presidente para o segundo mandato, tendo como vice-presidente o padre Gilvoto, tesoureira irmã Maria Salomé, secretária irmã Selma Barbosa. A nova diretoria conta ainda com a irmã Maida Pascoal como a primeira vogal e a irmã Romilzia Cimedo como a segunda vogal. O encontro teve início com a oração e, de seguida, a leitura do relatório do triênio que terminou este mês. Na entrevista concedida ao Frei Admar, o Delgado destacou as responsabilidades existentes na União dos Religiosos de São Tomé e Príncipe.
De facto, o trabalho que nós temos vindo a fazer é a nível dos institutos todos, das congregações, é trabalhar a nível da nossa União. Unidos, nós temos a capacidade de rentabilizar muito mais, de nos apoiar muito mais. De que haja mais partilha, por exemplo, os nossos retiros anuais, o nosso encontro do presbitério da diocese, os nossos encontros de formação permanente. Nós temos também a responsabilidade de formação do generado, são esses irmãos e irmãs que ainda não fizeram votos perpétuos. Temos esta responsabilidade também de que durante o ano da sua formação permanente e praticamente nós também estamos em sintonia com todos os documentos que saem da Igreja. Temos dois em dois meses, nós fazemos em online com a participação de todos os membros sobre a atualização dos documentos da vida consagrada. São dinâmicas que nós fomos criando. Queremos, naturalmente, dar continuidade.
Para além das responsabilidades, existem também desafios que o Frei Admar Delgado vai enfatizar.
O grande desafio que nós temos a nível da Unirstip em São Tomé e Príncipe é a Semana de Vida Religiosa que acontece na Ciastes, na Angola, mas que nós aqui em São Tomé não participamos. Não tem havido esta... Quer dizer, esta dinâmica para participarmos numa semana, como foi informado pelo presidente pela responsável pela vida consagrada em Angola, e que é um encontro muito elevado a nível teológico, e que da parte da nossa aqui em São Tomé gostaríamos muito de participar. Então vamos ter que trabalhar durante este triênio nisto, assim como também criamos uma equipa de 7 membros que fazemos parte da Embisa. A grande missão desses membros é transmitir, cada um na sua área, para toda a União, o que é que a nível de África, dos bispos, o que é que trabalham, o que é que querem de facto e desejam para a vida consagrada nesta conferência.
Mel Batseita para Rádio Vaticano, paz e bem.
O orçamento do Estado santo-mense para este ano, de cerca de 265 milhões de euros, foi aprovado na Generalidade, prevendo um crescimento econômico de 3,3% e redução da inflação para 6,9%. Além do orçamento do Estado, os deputados também aprovaram as grandes opções do plano, com 52 votos a favor das bancadas parlamentares da Ação Democrática Independente, ADI, do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP, oposição, e da coligação Movimento de Cidadãos Independentes, Partido Socialista. Os dois deputados do Movimento Basta abstiveram-se. Não esperava quase unanimidade na aprovação, mas a minha abordagem nessa governação tem sido no sentido de incluir toda a gente, mostrar a disponibilidade do diálogo, daí que os deputados entenderam essa mensagem e sinto-me satisfeito pelo fato de entenderem a minha abordagem, a minha disponibilidade de continuar a dialogar por um São Tomé e Príncipe melhor, disse à agência Lusa o primeiro-ministro santomense à saída do Parlamento. Precisamos levar essa mensagem a São Tomé e Príncipe todo. Precisamos fazer valer aquilo que nos une, a unidade, disciplina e trabalho, para que São Tomé e Príncipe conheça melhores dias, acrescentou Américo Ramos. Questionado sobre a capacidade de mobilização de recursos para a total execução do orçamento do Estado, Américo Ramos sublinhou que o governo tem feito tudo para aumentar a capacidade de absorção do país. Os parceiros estão disponíveis, eles vão colocando à nossa disposição recursos e nós temos que aproveitar. Temos que trabalhar e todo o santomense tem que trabalhar. E se nós tivermos essa filosofia, temos a certeza que nós conseguimos realmente executar este orçamento, disse o primeiro-ministro santomense. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.